E a evidência indesmentível é que ele foi pensado para recolocar cerca de 160 mil pessoas e, envolvidos quase, enfim, cerca de 6 meses desde a sua implementação, que é facto em que conseguiram ser recolocados pouco mais de 300 pessoas. A este ritmo, em 2 anos, nunca chegaremos, a Europa nunca conseguirá alcançar os objetivos que se fixou. Na verdade, a recolocação deveria ser feita, é um mecanismo que foi pensado para ser feito nas fronteiras externas da Europa. O modelo que está pensado, neste modelo de hotspots, isto é, os pontos chamados pontos quentes, onde as pessoas são registadas, no caso na Grécia e em Itália, de facto não conseguem registar toda a gente, não conseguem que as pessoas se permaneçam nos locais, as pessoas estão em movimento. Boa parte das pessoas acabam, mesmo que quando se registram, acabam por durar, estar pouco tempo. A informação que eu tenho, por exemplo, da Grécia, é que as pessoas rapidamente, depois de feita a travessia da Turquia para a Grécia, rapidamente acabam por percorrer rotas mais ou menos já definidas pelos smugglers, né, que enfim, é a designação internacional, isso é pessoas que se transportam estes refugiados, que ganham dinheiro por isso, não é? E, portanto, há uma dificuldade no registro e no controle. Por outro lado, politicamente, a Europa, nesta matéria, não está a uma voz. A situação nos países limítrofes aos países de conflito, concretamente o Líbano e a Turquia, mas também a Jordânia, estão com uma pressão enorme porque não há condições de vida nesses países para os refugiados. As pessoas acabam no desespero por se lançarem aventuras que acabam mal. Agora, por exemplo, esta época de inverno, os preços são mais baixos, portanto, aqueles que podem menos economicamente são aqueles que procuram fazer a viagem e, portanto, há mais vítimas. E passarmos não só da recolocação, mas também apostar fortemente na reinstalação.
E uma reinstalação nos seus países de origem?
Sim, de origem, no caso da Síria, é difícil, como é evidente. A Europa deve deixar de jogar à defesa, deixar de andar a proteger as suas fronteiras numa lógica defensiva e atacar o problema na sua raiz.
Nessa vinda em massa, estávamos há pouco a falar que não se consegue fazer o registro porque são pessoas em movimento. A verdade é que até poderia ser facilitada a tarefa da Grécia e da Itália de fazer pelo menos um registro do número e de quem são estas pessoas, ou é de todo impossível?
Não diria que fosse tudo impossível fazer o registro. Primeiro, há de ver exatamente se as autoridades gregas e italianas têm capacidade neste momento para conseguir fazer o registro de todas as pessoas que chegam, porque chegam milhares de pessoas e todos os dias estão a chegar pessoas. Também admito, e temos recebido esta informação, que também dentro das próprias autoridades gregas há, de alguma forma, gregas e italianas, algum laxismo e no sentido também não registar, na esperança de que as pessoas que vão, enfim, que saiam dos seus países para outros países, para o país vizinho.
E a partir do momento em que eles entram, há pouco dizia que a Alemanha e os países do Norte são os mais procurados. Conseguimos perceber que as rotas de deslocação têm sido estas e continuam a ser fortemente estas, ou seja, a Alemanha, Suécia...
Parece que se mantém esse efeito atrativo da Alemanha e da Suécia, enfim, já começa a haver outro tipo de rotas mais a leste, concretamente entre a Rússia e a Noruega, digamos rotas novas também entre os Balcãs e a Itália, portanto também por mar, mais uma vez, ou então pelo norte de Itália. A rota mais fácil é aquela que temos vindo a assistir, concretamente entre a Turquia e algumas ilhas gregas, e depois daí internamente dentro da Grécia para Atenas, por ferry, e depois autocarros, sempre que possível, transportes, às vezes clandestinos, organizados. As pessoas duram muito pouco tempo em Atenas. Chega um ferry com centenas de pessoas e em pouco mais de uma hora já não está ninguém no porto porque as pessoas seguiram todas. Também é preciso criar condições e também que as pessoas permaneçam, que as pessoas possam ser registadas, que haja também um maior esclarecimento, melhor informação, e aqui é importantíssimo, creio que um outro aspecto importante a trabalhar em termos europeus era a gestão da informação junto dos refugiados, no sentido de que as pessoas possam perceber que, porventura, o seu projeto de vida pode não passar por um dos países que idealizou, até porque pode não haver condições nesses países, mas pode passar por outros países.
E depois temos também algumas posições de países como a Dinamarca e não só, que surgem dizendo que querem até confiscar bens destas pessoas. Consegue-se impedir que estas coisas possam mesmo avançar?
Aqui está, mais uma vez, aquilo que a Europa tem, por um lado, apelamos aos valores fundamentais europeus, aos direitos humanos, no qual somos todos vinculados, mas depois vemos que a informação que chega, que depois é veiculada, é que há países que têm uma posição claramente assente na retórica do medo, na retórica da hostilização do outro, esta ideia de que se pode confiscar os bens dos refugiados. Bem, eu, os refugiados que tenho acompanhado, não verifico que tragam grandes bens, poderão trazer a roupa do corpo, pouco mais, algum dinheiro no bolso para sobreviver.